Conversar com pessoas desconhecidas pelo telefone já faz parte do nosso cotidiano. Acabamos recorrendo às centrais de telemarketing para resolver problemas ou somos abordados em uma televenda. Não tem como escapar.
No momento, nosso tempo de espera é de aproximadamente 2 minutos.
No início, eram poucas empresas que mantinham contato por telefone. Hoje, somos atendidos por trabalhadores que estão do outro lado do mundo. As centrais de relacionamento ou o teletrabalho deixaram de ser apenas uma tendência contemporânea. Passam a chamar a atenção da crítica social e, no mínimo, dividem opiniões.
Ah, eu acho um pouco chato porque elas ficam forçando a barra para comprar produtos ou assinar contratos.
Olha, eu acho que é um emprego, é uma chance de trabalho, mas às vezes tem o mesmo através de alguns do treinamento que eles têm, mas eles incomodam, às vezes até porque começam a pressionar a pessoa.
Ah, eu não gosto, eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, falando, já cortou a pessoa continua te oferecendo o serviço, já disse que tu não quer e a pessoa tá te oferecendo.
É muito complicado agora, porque tem muita gente que liga pra tua casa e é golpe, pra conseguir informação, ver como é que é. Então tu nunca sabe o que é realmente de uma empresa séria que não é.
Casos de pessoas insatisfeitas com os serviços de telemarketing não são difíceis de encontrar. O bancário Plínio Bagatini relata as dificuldades para cancelar um contrato de telefonia fixa.
Ligava quase que diariamente e ninguém me atendia. Ficava meia hora, 15 minutos, 20 minutos no telefone, tocando aquela musiquinha. Até que a indignação foi tão grande que numa determinada noite, eu vou ficar o tempo que for necessário para dar em baixa nesse serviço. Liguei o telefone e fiquei 2 horas e 45 minutos no telefone para me atender.
A professora Luciane Fortes também teve problemas com o telemarketing. Ela foi enganada durante a ligação.
Um dia ligaram para minha casa, aí a moça tão simpática perguntou se podia responder algumas perguntas, né? Aí me fez umas perguntas básicas, assim, se eu ia ao supermercado, se eu ajudava nas compras da casa. Aí, bem no fim, descobri que aquilo ali não era bem uma pesquisa, porque no final ela me perguntou se eu conhecia um tal de um produto, e era um produto novo no mercado, e ela começou a me explicar como usar. Aí ela mesma confessou que era uma propaganda, na verdade, tal do produto. E no fim, ela tomou muitos minutos, que seria uma pesquisa, na verdade, virou uma propaganda.
Algumas pessoas já desenvolveram estratégias para tentar se livrar das ligações inconvenientes. É o caso do vendedor Jason da Silva, que não compra produtos por telefone.
Geralmente, quando me oferecem algum serviço, algum plano, alguma coisa, eu digo que eu já tenho esse plano, o que eu assinei com a concorrente. Aí a pessoa continua insistindo um pouco, mas com o passar do tempo, ela vai vendo que não tem condições de vender o produto e acaba desistindo.
Informações sobre conta telefônica? Digite.
Para sugestões e elogios, Disque Mais.
Para realizar sua ligação DDD, digite.
Compra de eventos, pay-per-view,
Disque
4. Se você não possui cartão,
tecle. Para horário de ônibus, tecle 3.
Quando os telefonemas passam dos limites, os incomodados têm o amparo da lei para se proteger. Com o crescimento das reclamações sobre o mau uso do serviço no Brasil, houve uma adequação no serviço jurídico. De acordo com o Código do Consumidor, a utilização do telemarketing para cobranças de dívidas, por exemplo, pode ser interpretada como constrangimento ao consumidor. A advogada Cristiane Pache esclarece o que é possível fazer nesses casos.
Quando o consumidor se sente lesado pelo telemarketing, né? Quando ele sentir que o telemarketing está sendo abusivo, está sendo vexatório, ele pode se defender indo diretamente ao PROCON, que é o órgão de defesa ao consumidor, né? Porque o PROCON vai atrás do fornecedor pedindo explicações.
Se o abuso continuar, o consumidor pode recorrer à justiça por danos morais, como explica Cristiane.
Nesse caso, sim, ele tem que fazer uma coleta de provas, né? No sentido de gravar as ligações, de anotar o dia e horário que ligou, ter testemunhas, porque isso sim, para configurar um dano moral, para o juiz poder entender que houve a configuração de um dano moral, que seja uma reparação civil.
Porto Alegre foi a primeira capital a aprovar uma lei que garante o direito de privacidade do consumidor. Ela obriga as empresas a construírem um cadastro das pessoas que não querem receber ofertas de produtos e serviços por telefone. Para isso, os consumidores devem requerer sua inscrição no cadastro junto às companhias telefônicas. A lei está em vigor desde 2002.
23 reais com vencimento em 5 de abril de 2007.
Por outro lado, há pessoas que gostam do telemarketing. O principal motivo é a facilidade de contatar uma opinião especializada sobre produtos e serviços. Essa iniciativa é adotada pelas empresas em seus call centers. E segundo dados de uma pesquisa realizada pelo USA National Customer, mais da metade dos clientes que tiveram suas reclamações resolvidas por telefone voltaram a comprar das empresas. O estudante Diego Fontenelle é um exemplo de cliente satisfeito com o atendimento que recebe por telefone.
Eu sou assinante da DirecTV e toda vez que eu preciso, que eu tenho algum problema, que eu preciso tirar alguma dúvida, que eu falo com o SAC de lá, com o atendimento, com o telemarketing de lá, eu sou sempre muito bem atendido, eles prontificam a resolver um problema em até 24 horas.
Paulo Cabral, jornalista, também reforça o time a favor do telemarketing. Ele elogia o bom atendimento ao reclamar para uma fábrica de chocolates.
Eu fiz uma reclamação de uma embalagem que tinha um problema interno e eles foram super ágeis no atendimento, assim, não ficaram passando para vários ramais e se desculparam, dizendo que realmente algumas embalagens tinham escapado do controle deles, que eles agradeciam a informação que a gente estava prestando.
Você está ouvindo o documentário Do Outro Lado da Linha, a história e as histórias do telemarketing. Uma produção dos alunos de jornalismo da UFRGS.
Seria uma mudança de local de ponto, né?
Para a segurança do cadastro, qual o número do seu filho?
Um momento, por gentileza, quando eu verifico seu cadastro.
Qual a data do seu nascimento?
Então, eu poderia confirmar o CPF?
Obrigada pela confirmação.
Então, o nosso número do protocolo, por favor. 5157-961.
Só um momento, enquanto faço a solicitação.
Telecom, agradeço a ligação, boa noite.
A invenção de Graham Bell, na Alemanha, foi o primeiro passo para o surgimento do telemarketing. O telefone passou a ser usado com fins comerciais em 1880, pouco depois de sua invenção. A data marca o início das atividades de um pasteleiro de Berlim, que usava o seu cadastro de clientes para ligar e oferecer pastéis.
Sie haben die GJK erreicht. Bitte warten, während wir Ihren Anruf verlegen.
No Brasil, o início das atividades foi em meados dos anos 50. Uma equipe de vendedores de anúncios de classificados usava as páginas amarelas para atingir seus clientes. O telefone já era usado com diversas finalidades, mas foi nos anos 70 que seu uso se consolidou nos setores de venda. O ponto inicial foi uma campanha da Ford Motor Company. Atualmente, a maioria das empresas usam esse serviço para conquistar e manter clientes. O professor de marketing, Lauro Schedler, explica essa tendência do mercado.
A todo instante, o telemarketing passa e passou a integrar as empresas para que se tivesse realmente um serviço mais ágil e mais próximo ao cliente. Justamente considerando que a tendência do mercado é que isso fique cada vez mais próximo, desde que não se invada a privacidade dos clientes. Não existe um serviço mais que não possa ser utilizado o telemarketing.
Esse setor é um dos que mais emprega no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Telemarketing, nos últimos 3 anos as estatísticas apontaram 235% de crescimento. E empresários garantem que a iniciativa ajuda na captação de clientes. A dona da Wizard Idiomas de Guaíba, Maristela Toledo, é um exemplo disso.
É uma boa estratégia de vendas, não sozinho. Você tem que ter outras ferramentas juntos, né? E claro, se bem feito, se bem treinada, a pessoa que faz é uma das melhores. Se bem dirigido, bem trabalhado, com o público certo, com o discurso certo, é uma das melhores ferramentas. 50% das matrículas novas vem do telemarketing.
Além de ser uma ferramenta de venda, o telemarketing também serve para estabelecer uma relação de proximidade com o cliente. É o caso dos serviços de auxílio ao consumidor, o SAX. Quem esclarece é o professor Lauro Schedler.
Entre um contato pessoal, um telemarketing ou um folheto, as três coisas são importantes, sendo que o telemarketing é o mais ágil deles. Como não existe mais cliente fiel, quem for mais ágil e quem tiver mais próximo e tiver mais vantagem para mostrar, vai cativar o cliente. Hoje o poder está na comunicação, na cognição, que é a capacidade de tu ensinar teu cliente, e a parte da criatividade. E ele pega as três coisas.
Lauro aponta ainda a maneira como os dados são obtidos pelas empresas de telemarketing.
Todo mundo cede os seus cadastros para todo mundo. Elas estão disponíveis nas listas telefônicas, disponíveis nos cadastros dos jornais, nos cadastros das revistas. Elas estão disponíveis em qualquer atividade econômica, onde existe um número X de clientes. Ali é uma fonte forte de mercado, de troca de cadastro. E esses cadastros são depurados, são estudados, são limpos e são aproveitados.
Jerusa Lima, boa tarde,
posso
ajudar?
Ronaldo, boa noite, quem fala?
CTC Nara, boa noite.
É o senhor Leonardo, boa noite, quem fala, por gentileza?
Existem dois tipos de telemarketing. No receptivo, é o cliente que liga para a empresa e solicita algum serviço ou informação. Um exemplo são as linhas de 0800 e os serviços de atendimento ao consumidor. O outro tipo é o telemarketing ativo. Nesse caso, o contato é indicado pela empresa e necessita de informações completas sobre os clientes potenciais. Maristela Toledo, da Wizard Idiomas de Guaíba, explica alguns truques do telemarketing ativo.
Depende da pessoa, do jeito de falar, do discurso que ela vai usar. E sempre é muito importante no telemarketing você dar alguma coisa, oferecer alguma coisa para o cliente. Geralmente, o telemarketing você vai oferecer alguma coisa que a pessoa precisa ou ainda não sabe que precisa.
Por favor, aguarde um momento.
O cotidiano desses trabalhadores é estudado pela professora de Ciências Sociais da UFRGS, Sinara Rosenfield. Sua tese aborda as relações sociais envolvidas no teletrabalho. Quem explica é a própria professora.
É um trabalho altamente controlado, né? Controle de tempo, controle de gestos. É um trabalho para muitas pessoas, assim, que a gente chama de um trabalho trampolim, né? É um trabalho para muitos, são jovens, né? Estudantes. Então é um trabalho que, por ter um turno de 6 horas, ele é perfeitamente conciliável, né? Com o estudo, por exemplo.
Sinara também aponta a rotatividade desse mercado, já que o cotidiano dos operadores de telemarketing é marcado pelo estresse.
Eles mudam muito o tempo inteiro, ficam, como eu te disse, com 2 anos em cada empresa, e a empresa ela faz um treinamento prévio às competências que eles necessitam, às informações que eles necessitam para executar as tarefas, que não é remunerado e ainda antes do contrato de serviço. Então eles mantêm como um pequeno exército de reserva, sabe? Eles sempre têm pessoas treinadas, prontas para substituir aqueles que vão se exaurindo e se esgotando.
Você está ouvindo o documentário Do Outro Lado da Linha, a história e as histórias do telemarketing. Uma produção dos alunos de jornalismo da UFRGS.
Bem-vindo à central de relacionamento
Serviço de informação ao consumidor.
Bem-vindo à EPTC.
Bem-vindo à central de relacionamento NET.
Bem-vindo ao Banco do Brasil.
Fone Fácil Bradesco.
Boa noite.
Bem-vindo a Caixa.
Bem-vindo a Brasil Telecom.
O setor é o que mais cresce no Brasil. A Associação Brasileira de Telemarketing, a ABT, estima que haja mais de 600 mil trabalhadores no setor em todo o Brasil. Carla Gomes dos Santos, ex-operadora de telemarketing, relembra o período em que atuava na área.
É uma experiência boa, porque na tempo eu adquiri bastante conhecimento, a gente teve bastante treinamento. Foi um período bom, mas assim, é um trabalho muito estressante. No primeiro ano, tu aguenta legal, tem problemas, mas depois de um ano ele começa a ficar muito maçante, é muito estresse, muita cobrança. Então, digamos que foi 50% bom e 50% ruim.
A psicóloga Cássia Batista especialista em gestão de pessoas e performance organizacional, esclarece alguns dos motivos do estresse dos profissionais.
A forma de trabalho dos operadores de telemarketing é sistemática, padronizada e burocrática, o que favorece o tédio e a desmotivação. As metas que precisam ser atingidas são motivo de tensão. Além disso, geralmente eles estão dispostos em pequenos espaços e separados de seus colegas por diversas divisórias, dificultando o contato e a comunicação com os mesmos.
Cássia destaca que essas dificuldades podem atingir diversos setores da vida dos trabalhadores, além de se manifestarem como doenças.
É importante destacar que a desmotivação sentida pelo profissional poderá lhe trazer não apenas um desgaste mental, mas também um sofrimento físico. Por isso, queixas recebidas na empresa, como fadiga, gastrite, dor de cabeça, etc., não devem ser ignoradas, pois podem estar revelando parte do problema.
2, 2, 5, 7, 9. Dados incorretos.
Apesar das desvantagens, esse setor é o que mais oferece vagas de emprego. Num país em que a taxa de desemprego tem variado em torno dos 10%, o telemarketing acaba sendo uma alternativa. Wagner Oliveira, ex-atendente, fala da sua experiência no ramo.
Foi boa, eu aprendi bastante. Aprendi a conviver com pessoas, a conversar com pessoas, interagir com pessoas, né? Que ruim, eu acredito que seja só a cobrança dentro do serviço mesmo. A cobrança é muito grande.
Para o operador Radamés Provin, o telemarketing é uma boa oportunidade de emprego, mas não por muito tempo.
Qualquer coisa que tu vá fazer, e atividade na tua vida, é válida, porque tu adquire bastante experiência, tu vê como é que é o mercado de trabalho, se vale a pena ou não investir numa carreira desse tipo ou não também. Eu acho que é válido, como experiência, mas não para a vida toda.
As empresas contratantes dos serviços de telemarketing e as centrais de relacionamento devem observar as normas do Código de Ética da Profissão. Além dessas instruções, cuidados de ordem técnica, como o modo de falar e uso de gerúndio, também são transmitidos pelas empresas, como alerta a pesquisadora Sinara Rosenfield.
Eles fazem treinamentos de grupo, né? As pessoas entram em grandes levas assim, de grupo, de muitos funcionários e ficam aguardando serem chamados. Como a rotatividade é muito alta, essas pessoas estão sempre prontas para serem chamadas, né?
Por uma questão de segurança, esta ligação poderá ser gravada.
Entre tantos telefonemas, algumas histórias ficam marcadas no dia a dia dos operadores de telemarketing. Carla Gomes dos Santos relembra a confusão com as janelas.
Teve uma vez que uma senhora me ligou, me pedindo suporte, e ela estava com problema de navegação, conexão, enfim, alguma coisa assim. E eu pedi para ela, senhora, por favor, né, feche a janela, que era a janela que estava na telinha do computador aberta, acho que era o Internet Explorer. Ela foi lá e fechou a janela da casa dela.
Em outros casos, quem está do outro lado da linha tenta estabelecer uma relação mais amigável com o atendente. Foi o que aconteceu com Wagner Oliveira.
Uma vez só que eu atendi uma guriazinha, e aí eu prestei todo o atendimento para ela, e normalmente a gente não pode dar tchau ou dizer alguma gíria, alguma coisa do gênero. E ela, para mim, ela me deu tchau, e eu disse para ela boa tarde. E ela não desligou o telefone enquanto eu não dei tchau para ela.
Radamés Provin, operador de telemarketing, relembra também o atendimento diferenciado que prestaram a uma cliente, que estava muito nervosa por não conseguir acessar a internet.
Ficou meio preocupado com a mulher, porque ela estava ameaçando até se matar, porque ela não estava funcionando a internet dela. O tratamento que se deu para essa mulher foi diferenciado, a gente se preocupou com ela, já era meia-noite, já estava na hora de sair, e a gente acabou até desligando para ela de novo, e vendo se ela estava bem, acabamos solucionando a dificuldade dela, e ela ficou super feliz.
Conflituosa ou amigável, a relação com quem está do outro lado da linha é uma realidade. Por isso,
estamos transferindo sua ligação para nosso atendimento.
Do outro lado da linha, a história e as histórias do telemarketing foi produzido pelos alunos de produção e difusão em rádio jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFRGS. Na produção, Carla Bagatini, Dayana Vivan, Dalva Bavaresco, Denise Vaskov, Josiane Demeneghi, Paulo Rocha e Wesley Kuhn. A apresentação de Josiane Demeneghi.